Express Cultura.
Olá, boa tarde. Boa tarde para você, nosso querido ouvinte. Você que está, a partir de agora, ouvindo o Express Cultura. Boa tarde para você, boa tarde para o Khaled, que já está aqui, né, com a gente. Boa tarde, Khaled. Tudo bem?
Tudo bom, Mel. E você?
Tranquilo, tranquilo. Sempre melhor.
Muito bem, né? Exatamente. Né? Né? Vamos caminhando na semana, né? A gente vai. Quando vai chegando mais perto de sexta, parece que a disposição vai chegando, né?
Vai aumentando. E olha que nós estamos na terça-feira já pensando na sexta.
Exatamente.
Pois é. Boa tarde, Mario Brother.
Oh, boa tarde, Mel. Boa tarde, Khaled.
Tranquilo aí?
Tudo bem, graças a Deus.
Como
tudo
é que você
joia.
Foi de Páscoa? Você chegou agora, chegou hoje por aqui, né?
Graças
passou
a Deus, tudo
família.
Bem, Mel. E vocês? Como é que vocês passaram?
Bem, bem, obrigada.
Ô, Mel, é verdade que você comprou um chocolate para o brother?
Que? Como é que é?
É verdade que você comprou um chocolate para mim?
É uma surpresa, brother.
Ah. Obrigado, Mel. Obrigado, hein?
Justamente.
Obrigado, hein, Mel?
É isso aí. Bom, e você que está nos ouvindo aí em 107,9, você também pode nos ouvir ao vivo em rádio.usp.br, tá bom? Nosso telefone para contato, qual é, Khaled?
É o 33154660, vou repetir, 33154660. E, Mel, a gente também tem o nosso e-mail, o pessoal que quer, às vezes, mandar alguma dica para a gente, né? Manda no expresscultura@usp.br. Como o Hugo Luque diz, esse express é com dois S's.
É isso aí, a gente é bem receptivo, a gente adora falar com vocês, adora receber notícias, né? Para depois divulgar aqui, obviamente. E olha, você também pode ouvir novamente o Express Cultura na íntegra em ribeirão.usp.br. Agora é 12:32.
Express Cultura 107,9.
Agora é 12:32, hoje é terça-feira, dia 11 de abril, e a gente começa o Express Cultura falando de uma ocupação artística. É. O SESI de Ribeirão Preto recebe a ocupação artística Ruptura de Nós, do arquiteto, urbanista e artista visual Gilberto Júnior. Essa ocupação propõe a produção de quadros feitos de terra crua e pintados com tintas de terra, o que faz parte da busca de Gilberto por um trabalho que explora o uso de materiais naturais. Muito interessante esse trabalho, né, Khaled?
Achei bem interessante também.
Bem bacana,
legal.
Né? Além disso, o objetivo central é justamente refletir sobre as rupturas impostas pela sociedade, como o racismo e a retirada da autoestima. Ruptura de Nós tem visitação grátis de terça a sexta-feira, das 10 horas da manhã até às 7 horas da noite. E aos sábados, a visitação é das 2 da tarde até às 8 horas da noite. O projeto fica em exposição até agosto. E o Teatro do SESI fica ali na rua João Inácio, número 20, no Jardim Castelo Branco. É aquele SESI grande que todo mundo conhece como SESI Castelo Branco, né?
Exatamente.
Isso, tem a frente do SESI, fica ali na Amadeu... Esqueci.
É, mas você vai lembrar que você sempre dá esse toque, né? Que é mais fácil, porque essa João Ignatius é uma rua que é basicamente o Teatro do SESI, né?
É
não tem outra coisa, é um quarteirão.
É um quarteirão, né? Essa rua é pequena e o Teatro do SESI fica voltado para essa rua. E você em casa, me desculpe, você que está nos ouvindo, mas eu realmente esqueci, neste momento, a rua João...
Pera aí, Mel, a gente tem aqui, a nossa tecnologia vai jogar ao nosso favor, a gente vai achar aqui rapidamente, SESI Ribeirão Preto, Dom Luiz do Amaral Mouzinho.
Amaral, eu sabia que tinha Amaral, tá vendo? Dom Luiz do Amaral Mouzinho é 2000 e alguma coisa.
3.465.
Gente, hoje tá tudo errado. Ainda é terça-feira. Enquanto o Kaled tá pensando na sexta-feira, eu tô ainda ligando, tô começando a semana. Desculpa aí, tá? Mas então é isso. No Teatro do SESI, então, o projeto está até agosto. Ruptura de Nós, do arquiteto urbanista e artista visual Gilberto Júnior. Vai lá, Kaled.
Acontece hoje também, às 8 horas da noite, no auditório do SESC, o bate-papo drag, arte, brilho e política, que vai discutir o panorama e as grandes transformações históricas na arte drag, sobretudo nos dias atuais, com cada vez mais espaço em filmes, na música e até na propaganda. A conversa traz as drags Dakota Monteiro, a Lorde Lazarus e também a Gaia do Brasil. A mediação é por conta de Sheila Miller. O bate-papo então é gratuito e tem classificação indicativa de 16 anos. Lembrando que ele começa às 8 horas da noite e que é no auditório do SESC. Esse é bem no centro da cidade, Rua Tibiriçá, número 50.
Bom, e hoje também tem o segundo dia da 16ª Mostra de Teatro TPC, lá no Municipal, no Teatro Municipal, que traz apenas peças realizadas por participantes do grupo de teatro TPC. A peça do dia é Dona Carola, um espetáculo de 70 minutos que conta o drama e as aventuras de ser filho único de uma verdadeira mãe coruja. Extremamente protetora, né? Toda mãe coruja, né? Como toda mãe coruja. A apresentação começa às 8 horas da noite e a classificação indicativa do espetáculo é 14 anos. Os ingressos estão à venda por R$ 40,00 a inteira, 20 a meia entrada, tá bom? E 20 a meia entrada na bilheteria do Municipal ou na escola do Teatro TPC, que fica ali na rua Marconde Salgado, 731, no centro da cidade. Agora, para mais informações, você pode ligar no 3964-5549, tá? 3964-5549 ou no 981346508. O Teatro Municipal fica ali no Morro do São Bento. Agora é 12h37.
Estrela, o teu brinquedo de estar. avise quando for a hora. Quem tem um sonho não dança, bate balanço, por favor. Me avise quando for embora.
Agora meio-dia e 41 e nós ouvimos Barão Vermelho, Bete Balanço, de Frejá e Cazuza aqui no Express Cultura. 107,9
Express Cultura.
Rádio USP.
Entrevista.
Pessoal, um dos grandes espetáculos do teatro moderno, a peça O Burro Rei, do Alfred Jerry, ganha uma adaptação nas mãos do grupo teatral de Campinas, Os Geraldos. A peça vai ser apresentada amanhã, dia 12, no Teatro Pedro II. E a gente está com o pessoal aqui para dar mais detalhes, falar um pouquinho sobre essa montagem, para conversar um pouquinho sobre o grupo Os Geraldos. Eu estou aqui com a Júlia Cavalcante e a Carolina Del Duque. Boa tarde para vocês.
Boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, pessoal que está ouvindo. Um prazer imenso estar aqui. Obrigada, viu, pelo convite.
Boa tarde, meninas.
Ó, vocês podem falar mais pertinho do microfone, isso, tá bom? E aí a gente vai dividindo aqui as perguntas, tá? Né, o Burro Rei, como eu falei, é, né, uma peça, né, bem marcante, né, tem toda uma história, né, dizem que, né, é uma das peças que criou o Teatro do Absurdo, enfim. Como que foi para vocês? Primeiro, conta pra gente da dramaturgia, né, do espetáculo e como que foi pensada essa adaptação.
É bem isso, ele é um marco na história do teatro moderno, né, uma transição, é uma dramaturgia de ruptura, a gente costuma dizer. Então, o Alfred Jarry, quando ele lança o Burro Rei, ele propõe uma alteração muito grande no que se entendia como uma dramaturgia teatral mais clássica, né? A gente estava rompendo ali com o romantismo de alguma maneira. Uhum. E aí chega o Teatro do Absurdo, que depois, não foi chamado assim naquela época, sim, mas depois disso foi tendo um grande poder, assim, foi sendo uma forma de iluminar uma época que já tratava historicamente de absurdos. Então, Jarry, lá em 1888, lança o Burro Rei, e aí depois, no século seguinte, né, a gente vai ver uma história de absurdos, sejam com as guerras, seja com as atrocidades que a gente foi vivendo, com uma sequência de tiranias, né? A dramaturgia original, ela trata de um tirano, de um usurpador, um rei que usurpa, que comete várias atrocidades, usurpa o poder, e uma vez no poder, ele começa a governar de acordo com o seu bel prazer, assim, com o que ele quer.
A gente usou uma tradução que é da Bárbara e do Gregório do Vivier, bem recente, né, de 2020, essa tradução, logo quando foi lançada. E essa tradução acho que é bem interessante, porque eles procuraram trazer mesmo para a linguagem atual, né, e para a fala do cotidiano brasileiro, algumas questões. Então, a peça fica muito palatável. Então, até o nome de um personagem, Capitão Bosta Dura, ela não é uma tradução literal do francês, mas eles fizeram uma tradução para que se mantivesse a brincadeira, porque o Jarry, ele faz muitas brincadeiras, né, seja com nomes de personagens. Ele criou essa história para tirar sarro de um professor de matemática. Então, acho que a Bárbara e o Gregório, eles tentaram trazer esse espírito. Então, é uma tradução que é muito próxima às falas, né, do nosso cotidiano. E em cima dessa tradução e de outras traduções, e também de um estudo de matérias de jornal, para a gente entender o contexto que a gente estava envolvido, a gente acabou, junto com o Gabriel, construindo uma adaptação que foi pescar até outras histórias do Jarry, né, outras dramaturgias do Jarry para compor o nosso Burrei atual.
E é legal, eu estava vendo as fotos de vocês, né? Vocês criam visualmente, né? É algo bem interessante,
né? Impactante, né? O figurino, né, que a peça traz, né? É um musical também? Envolve alguma coisa nesse sentido?
Sim, sim. É, a gente executa e toca ao vivo 18 músicas. Então, a peça é bem musical e a música, ela é dramaturgia. Então, ela compõe, a gente foi construindo as músicas junto com a construção da cena, né? Então, ela chega para participar dessa composição dramatúrgica.
Esses dois aspectos são muito fortes para o Gabriel Vilela desde o início, desde o fundamento da criação do espetáculo. Então, ele brinca que ele começa qualquer espetáculo a partir de panos. Então, ele tem uma visão plástica muito forte. Então, essa coisa dos figurinos é uma marca dele fortíssima. E música, porque o Gabriel trata a música, isso como a Carol falou, como dramaturgia. Isso tem muito a ver com teatro épico, com esse teatro que tem uma relação direta com o espectador, né? Então, o figurino, essa coisa brilhante que ele tem, ele também acaba sendo dramaturgia, porque ele vai contando camadas dos personagens, né? Ele fala que essa é a pele do personagem, né? Então, ele começa a produzir isso muito antes da gente ir para a mesa. O Gabriel começa a trabalhar sobre o espetáculo antes dele convocar os atores para os ensaios. Então, é uma experiência muito, muito incomum no teatro brasileiro, que é você chegar para ensaiar com os figurinos praticamente prontos. Então, ele concebe os figurinos... e aí ele vai fazendo uma playlist assim, das músicas, né? Selecionando as músicas. Então, a gente tinha 60 músicas na nossa lista inicial que foram sendo escolhidas para resultar nessas 18. E como já é o nosso segundo trabalho com o Gabriel, a gente foi experimentando esse filtro, né? Como escolher as músicas. Aí, de repente, apareceu uma outra possibilidade. E o tratamento da música é um tratamento teatral, não é um tratamento só musical. Então, ele tem... Claro que tem um arranjo muito bem cuidado, o Everton Genari e a Babaia Moraes, que são os responsáveis pela música no espetáculo, eles cuidam muito bem disso, mas ele tem uma mão muito forte do Gabriel no sentido de transformar aquela música em dramaturgia. Ela é cantada como texto.
Como
e não
ela
só...
tem uma intenção, né? Muito forte.
Pode falar. Quando você, né, quando o ator chega já com o figurino pronto, isso muda todo o olhar, né, do ator, né, já direciona, né, é uma facilidade, né, para você entrar até no personagem, né?
Sim, e é uma experiência que para a gente, no Geraldo, foi muito uma mudança de ventos, porque a gente tem um histórico, isso é muito comum no teatro brasileiro, acho que até mundial, né? Que é muito... A gente teve uma mudança de chave que foi do foco do teatro, da encenação, para o trabalho do ator. Desde o trabalho de, sei lá, Grotowski, o Barba, a gente foi olhando muito para o trabalho do ator. E as formações, hoje em dia, são muito voltadas para o trabalho do ator, né? A gente se formou no Unicamp, originalmente. Então, quando chega um encenador do porte do Gabriel Vilela e propõe uma inversão de olhar, assim, que entrega para o ator muita coisa, não é o ator que precisa... ele necessariamente criar a partir da subjetividade dele, lógico, inevitavelmente cria-se a partir da subjetividade, mas numa interlocução muito direta com uma concepção desse encenador. Então você vê a opinião dele lá, você fala, ele está esperando, ele está construindo esse espetáculo por aqui. Então isso para nós é um presente, porque ele acaba sendo, ele nos dando um caminho mais diretivo, né, para a experimentação.
Porque o figurino é matéria, então, dependendo, meu vestido é curto e ele tem um babado, eu vou andar de um jeito, meu vestido é longo e tem um... Né, eu uso um corpinho, isso tem um peso. Então, toda a materialidade do figurino, ela ajuda muito na composição do personagem, né?
Essa parte pronta, né, ou semi-pronta, que o Gabriel trouxe para vocês, aconteceu também na dramaturgia? Ele já veio pensado com essas... vou usar o texto do Dudu Vieira de base e vou usar os outros, ou vocês criaram juntos... E se sim, como é que foi esse primeiro contato, tipo, esse estranhamento de vocês, né? O segundo trabalho que vocês têm com o Gabriel, e você falou que é diferente do que vocês estão acostumados, né? Rolou primeiro um estranhamento ali, o que está acontecendo aqui?
A gente namora o Gabriel há muitos anos, então a gente já conhecia o trabalho dele, então esse estranhamento, obviamente, houve, a gente sentiu isso, mas de uma forma já preparada, a gente sabia que seria assim, né? A gente conhecia bem o trabalho dele. E no caso da dramaturgia, que você fez essa pergunta, ele não veio pronto. Na verdade, foi uma mudança, a gente foi gerando mudanças, porque, a princípio, a ideia original, é importante que se diga, que ele teve essa ideia em 2020, 19 para 20. Então, é um projeto que está sendo gestado há mais de 2 anos, e num outro momento, num momento político, que a gente já tinha algumas Sim. previsões políticas, mas que elas não estavam dadas como a gente o UBU a gente fez pós início da pandemia, né? Naquela época, não, a gente não tinha isso. E a gente ia trabalhar originalmente com a tradução do Ferreira Goulart, que é a tradução mais, mais clássica aqui no Brasil. Daí, nesse meio tempo, a gente teve contato, uma das atrizes, a Cissa, nos apresentou essa tradução da editora UBU, coincidentemente chama editora UBU. E aí o Gabriel leu, a gente leu nos nossos retiros, enfim, e falamos, isso aqui tem mais sentido com a linguagem que ele quer. Então, partimos disso. Uma outra premissa foi muito o trabalho de mesa com as leituras de jornais diárias. Então, a gente lia. Então, já era uma proposta dele, intervenções da realidade atual, da realidade brasileira. Então, não tem como você não relacionar essa história de tirania com as histórias de tiranias que a gente tem visto.
Sim.
E não é partidário, é só assim uma crônica. A gente fala hoje, depois que a gente começou a circular com o espetáculo, a gente fala, nossa, é um espetáculo... É uma crônica da realidade, não é, sem tirar conclusões, assim, quem vai tirar a conclusão é quem está vendo. Uhum. Então, nesse sentido, não tem essa pretensão. Tem a pretensão de falar, olha os absurdos que temos vivido. Assim. Então, a construção dramatúrgica veio no diálogo com as notícias de jornal, com iluminações que às vezes ele tinha. Ele falava assim, como é que a gente pode dizer isso? E aí a gente ia construindo um pouco juntos.
Então, foi uma construção muito coletiva, né, que... Assim, o nosso ponto de partida, depois dos figurinos, dos ensaios das músicas, teve esse momento coletivo de mesa, que a gente foi construindo a dramaturgia, mas também depois tem uma amarração com uma mão muito forte do Gabriel, que é quem bate o martelo e define. Não, isso vai ficar, isso vai cortar. Né? E tem uma cena, que é a cena que você faz da Índia, que é um enxerto de outra obra do Jarry, que daí ele pede, eu quero que a Júlia e o Gabriel façam, escrevam essa cena. E aí trazia a proposta, a gente ouvia e meio que ia decidindo como ia ficar, né? Mas sempre a palavra final ali era dele, né? Por mais Sim. que fosse um processo super coletivo, tem uma mão muito forte da encenação em torno de um objetivo, em torno de um sentido daquilo tudo.
E qual que é a classificação etária para o espetáculo?
18 anos.
18 anos.
Isso. É um espetáculo que, para um adulto, ele é, assim, a gente fala que é mamão com açúcar, mas ele, exatamente por ele ter um tom de comédia, é importante quem vai assistir tenha esse recuo de que isso é piada de uma realidade trágica, entendeu? Não pode, por isso, que é 18 anos, mas...
Tem um filtro aí, né?
Exato.
Tem que ter, né?
É papo de adulto.
A criançada vai ficar em casa assistindo Netflix, sei lá o quê.
Ou então o Cordel do Amor Sem Fim, que a gente vai um dia volta, cês, ou novidades.
Vocês trouxeram, né, o Cordel.
Trouxemos duas vezes o Cordel aqui. A gente fez uma estreia, na temporada de estreia, a gente fez Tapetininga e Ribeirão, e depois a gente voltou de novo para Ribeirão.
Ah,
no
legal.
Ano passado.
Perdemos.
E novidades que estão vindo por aí, se Deus permitir, chegaremos, traremos mais coisas para as crianças.
Bom,
promissões.
Muito bem, vocês já têm um contato da gente, chegando aqui, você já manda para a gente
pode deixar.
Volta a se comunicar. Pessoal que sintonizou agora, estamos conversando com a Carolina Del Duque e também a Júlia Cavalcante, da Companhia Os Geraldos, que estarão amanhã no Teatro Pedro II, com a peça O Burrei. A gente falou um pouquinho da peça, eu queria conhecer um pouquinho dos Geraldos. Conta como que vocês criaram esse grupo.
E tem umas 2 horas pra gente conversar. Porque, olha, tem assunto. O grupo tá fazendo com muita alegria, a gente tá completando 15 anos, inclusive a gente tem esse ano, assim, uma programação de comemoração mesmo desses 15 anos bem percorridos. Ele originalmente surge lá em 2008, 2009, com uma formatura nossa da primeira versão, né, os fundadores originais. A gente estava saindo do curso de artes cênicas de graduação da Unicamp, e a gente funda o Geraldos, e a gente funda o Geraldo com um espetáculo, que tinha um propósito muito claro, que era a gente quer fazer um teatro, a gente queria explorar a comédia a princípio, e a gente queria explorar um espetáculo que tivesse fosse acessível. A gente fala no teatro popular, no sentido de fazer a academia dialogar mais com a população mesmo, com o público leigo, que não é um público só de pares, de classe, sabe? Uhum. Porque a gente fez muito isso dentro da faculdade. E de lá para cá, o grupo foi mudando muito, assim, nas pessoas, foi chegando muita gente. A gente tinha o grande objetivo de circular e apresentar espetáculos. O primeiro espetáculo foi o Números, e a gente circulou muito com esse espetáculo, com a direção do Roberto Malé. E aí a gente começou também uma frente de formação, de cursos, né, oficinas, cursos, estágio, né, que a gente recebe muita gente que tem interesse em saber como funciona o grupo de teatro. Então a gente já tem as portas super abertas para receber as pessoas. E aí numa dessas as pessoas foram ficando, chegando e ficando. Então a gente hoje tem uma equipe de 18 pessoas, 19 pessoas, a gente circula em 19 pessoas.
E a maior parte até do elenco que está em cena agora, né, além dos fundadores, são ex-alunos nossos, que vieram de cursos, ou pessoas que a gente encontrou informação por causa do Ademar Guerra, né, como o Everton, a Valéria. Então a gente criou essa grande família. A gente era em 6 no começo.
De repente.
E agora, aqui, a gente está em 19. Exato. Uma equipe de 19 pessoas.
E tem uma... Se você for ver, tem uma lógica que foi essa. A gente quis estar em contato com o mundo, né, com as pessoas. Então, nesse contato, a gente teve encontros muito, muito férteis, que é o que resultou num grupo tão grande hoje, assim, que foi, as coisas foram se fecundando, né? Então, o grupo hoje tem 19 pessoas que foram entrando de diferentes maneiras, que não fazem parte da fundação original, mas que são, é a nossa estrutura hoje. A gente trabalha e gere um teatro lá em Campinas, o TAU, Teatro de Arte e Ofício, que tem 38 anos ininterruptos de trabalho, então é um teatro independente. Com a fundação da Tereza Aguiar e da Ariane Porto. E a gente está lá agora. Hoje a nossa sede é lá e a gente está super convidados. Quem estiver aí ouvindo, por favor, se estiver em Campinas, façam contato para conhecer nosso espaço. É um teatro muito querido e histórico para Campinas.
Os Geraldos têm Instagram?
Tem Instagram.
Já fala para o pessoal seguir, então.
O Geraldos Teatro.
Muito bem, @ o Geraldos Teatro.
Isso.
Muito bem. Pessoal... Infelizmente, né, quando o papo é bom, o tempo corre rápido. A gente está quase terminando aqui o Express Cultura. Então, quem sintonizou agora? A gente conversou com o pessoal dos Geraldos, que amanhã estará com o Burrei. Única apresentação, quarta-feira, 12 de abril, Teatro Pedro II. Os ingressos, R$30 inteira, R$15 meia entrada e R$10 para quem tiver a carteirinha do Sesc. Né? A venda dos ingressos acontece na bilheteria do Sesc, então é, né, uma promoção do Sesc. Acontece no teatro Pedro II, mas a venda é na bilheteria do Sesc a partir da 1 da tarde. Ou você entra em www.sescsp.org.br. Meninas, muito obrigado pela entrevista. O microfone de vocês, faz um convite para o pessoal.
Pessoal de Ribeirão e Redondezas que gostam de teatro, por favor, serão muitíssimo bem recebidos no Teatro Dom Pedro, que é um patrimônio do Teatro Nacional. Parabéns, Ribeirão, por cuidar tão bem de um lugar como esse. E fica o convite, a gente está com um curso de formação de atores lá em Campinas, um curso gratuito. Quem tiver pessoas lá próximo que queiram fazer, as inscrições estão abertas. Lá no nosso Instagram tem o link. Então, muito obrigada pelo espaço, pessoal. Espero encontrá-los lá também. Um grande abraço.
Pois é, a gente que adorou ter vocês aqui, viu? A Carolina e a Júlia, né? Júlia Cavalcante e Carolina Del Duque. Então, tá feito o convite. Hoje não, amanhã à noite, lá no Teatro Pedro II, parceria Sesc e Teatro Pedro II, né? Uma parceria incrível, bacana, né? Os ingressos estão à venda, R$30 inteira, R$15 a meia entrada, R$10 para quem tem a credencial plena do Sesc, tá bom? Ingressos à venda na bilheteria do Sesc ou no sescsp.org.br. O Express Cultura vai ficando por aqui, a gente volta amanhã ao 12:30. Muito obrigada por sua audiência, por seu carinho. Até mais, meninas. Sucesso.
Obrigada.
Boa tarde, Khaled. Boa tarde, brother. E boa tarde, claro, para você que está aí ouvindo a gente.
Express Cultura.